Giro 78. Viagens sonoras em Goma Laca.
Discos de Goma Laca.
Viagens sonoras em Goma Laca.
Discos de Goma Laca.
Um programa da Antena 2 em parceria com o projeto Libersound, desenvolvido pelo INET-MD na Universidade de Aveiro.
Uau, Goma Laca faz-me lembrar alguma coisa para pôr no cabelo, não é?
Não faz lembrar nada. É algum tipo de arte.
Mas também pode ser discos de Goma Laca.
Goma parece-me uma coisa muito ligada à comida.
Será?
Serão discos antigos.
Uau, estava longe de imaginar.
Giro 78 está no ar. Um programa desenvolvido em parceria entre a Antena 2 e o projeto Libersound. Práticas inovadoras de arquivamento para a libertação da memória sonora. Projeto desenvolvido pelo Instituto de Etnomusicologia, Centro de Estudos em Música e Dança, na Universidade de Aveiro. No episódio de hoje, artistas em trânsito.
Eu dancei num casamento lá na casa do seu beirão. Quando fui dançar o vira, ai o vira virou baião.
O rico vira, baião vai virar, porque esse baião é mais bom pra dançar. O rico vira, baião vai virar, porque esse baião é mais bom pra dançar.
O surgimento do sistema de gravação elétrica a partir dos finais da década de 20 fez melhorar muito a qualidade dos registros sonoros, abrindo caminho para uma nova fase de produção e consumo da música gravada. Em todo o mundo, cantores e cantoras de música popular foram alçados à condição de estrelato, vendendo milhares de cópias e criando novos padrões vocais que foram associados a uma nova estética relacionada com o disco. Para além daqueles que obtiveram reconhecimento nacional nos seus respectivos países, houve artistas que cruzaram fronteiras nacionais e tornaram-se representantes de práticas musicais locais em terras estrangeiras. Este programa apresenta um passeio sonoro pela discografia de artistas que tiveram papel de destaque na disseminação de músicas lusófonas pelo mundo. Nesse episódio, vamos conhecer artistas moçambicanos que transitaram na África do Sul, cantoras goesas consagradas na indústria cinematográfica da Índia, artistas brasileiros que obtiveram reconhecimento nos Estados Unidos e fadistas portugueses que caíram no samba.
Vim de longe da Leimar para se adorar,
morena. Morena,
cá estou eu junto de ti a suspirar.
Morena, morena,
vindo longe da Leimar para te adorar.
Morena, morena,
cá estou eu junto de ti a suspirar.
Morena, morena,
ai meu amor, dá-me um beijo por favor, senão eu pobre de mim volto para a terra de onde vim.
Ai meu amor, dá-me um beijo por favor, senão eu pobre de mim volto para a terra de onde vim.
Vim de longe da Leimar para te adorar.
Morena, morena,
cá estou eu junto de ti a suspirar.
Morena.
Com Joaquim Pimentel, estamos a ouvir Cá Estou Eu, Morena, uma marchinha carnavalesca composta por Vicente Paiva e Oswaldo Santiago, lançada em disco Odeon em 1936.
Morena, eu não sabia que havia de encontrar quem fizesse de paixão meu coração assim penar.
Eu não sabia que havia de encontrar quem fizesse de paixão meu coração assim penar.
Joaquim Pimentel, de quem já falámos no episódio anterior do Giro 78, foi um cantor português emigrado para o Brasil em 1934 e que se tornou um dos principais embaixadores do fado neste país. Mas para além do fado, a sua versatilidade como cantor fez com que compositores brasileiros lhe dedicassem sambas e marchinhas que tratavam, de forma bem-humorada, das relações entre o Brasil e Portugal. Para abrir o programa de hoje, chamamos Pedro Aragão, músico, investigador e criador do projeto Libersound.
Bom, a nossa série Giro 78 tem procurado demonstrar de que forma as indústrias fonográficas da primeira metade do século XX criaram alteridades e estereótipos através da canção popular. Esses estereótipos e alteridades estavam ligados a temas gerais, como a construção de racialidade, por exemplo, a construção de imagens do masculino e do feminino, a questões ligadas à dominação cultural e dominação colonial. Todos esses temas foram abordados em episódios anteriores. No que concerne a relação entre artistas portugueses e brasileiros, é importante frisar que essa construção de alteridades está relacionada com a escolha de certos elementos que vão representar a ideia de nacionalidade. Isso já aparece no teatro de revista, como vimos em episódios anteriores dessa série, e se consolida nas décadas de 30 e 40 através de determinados elementos que são eleitos como esses símbolos de nacionalidade. É o caso de figuras típicas como o malandro ou a baiana no Brasil, e o caso do fadista em Portugal, obviamente, e também através da eleição de instrumentos musicais que se tornam símbolos de seus países. É o caso do violão brasileiro, um instrumento que é um dos mais populares no Brasil, no ambiente do contexto popular urbano, e da guitarra portuguesa ligada ao fado. Nesse sentido, é muito interessante ouvirmos uma marchinha brasileira de autoria de Vicente Paiva e Oswaldo Santiago, intitulada A Guitarra e o Violão, uma marchinha que brinca com essas imagens da guitarra portuguesa e do violão brasileiro, criando uma espécie de mapa afetivo entre os dois países.
Quem fizer do mundo um mapa, faça modificação. Se a forma de guitarra a Portugal e ao Brasil de violão.
Quem fizer do mundo um mapa, faça modificação. Se a forma de guitarra a Portugal e ao Brasil de violão.
Vamos a cantar o vira,
vira.
Vamos o samba compor. De todo jeito quem canta,
canta.
Cantando está seu amor. Quem fizer do mundo mapa, faça modificação. Se a forma de guitarra a Portugal e ao Brasil de violão.
Quem fizer do mundo mapa, faça modificação. De forma de guitarra a Portugal e ao Brasil de violão.
Da linda mudinho o fado,
fado,
com ardor se namorou. E dela gostando muito,
muito,
um belo dia se casou.
Ouvimos A Guitarra e o Violão, marchinha de Vicente Paiva e Oswaldo Santiago, gravada em 1936 em disco Odeon por Joaquim Pimentel. Seguindo nos diálogos entre a guitarra e o violão, um outro artista português que atuou ativamente na indústria fonográfica brasileira foi José Lemos, que gravou nada menos do que 88 fonogramas no Rio de Janeiro entre os anos de 1934 e
1945. Se a Maria soubesse o sabor que o samba tem,
deixa deixava Lisboa tão boa e vinha ao Brasil cantar samba também.
Vou buscar minha Maria que deixei em Portugal pra brincar o carnaval.
Vou buscar minha Maria que eu deixei em Portugal pra brincar o carnaval. Se a Maria soubesse o sabor que o samba tem,
deixava Lisboa tão boa e vinha ao Brasil cantar samba também.
Tal como Joaquim Pimentel, José Lemos gravou não apenas fados, mas sambas e marchinhas. Aliás, a próxima música que vamos ouvir apresenta uma curiosa mistura de fado e samba, onde o fadista nos conta como aprendeu a gíria dos sambistas no Morro de Mangueira.
Com José Lemos e o conjunto Portugália, ouvimos Brasil e Portugal, composição de Kit Pepe e Portelo Juno, gravado em 1940 em disco Vitor.
E não foram apenas os cantores portugueses que conquistaram os ouvidos brasileiros. O famoso trio vocal Irmãs Meirelles, formado pelas cantoras Rosária, Cidália e Milita Meirelles, é um dos exemplos de vozes portuguesas que circulou não apenas no Brasil, mas pelo mundo afora.
Minha linda Lusitana, vem amor para o meu carnaval. Canta baiana, que no Brasil é tão. E o corridinho bacana traz saudade.
Conhecidas como os Roxinóis de Portugal, as irmãs Meireles começaram a sua carreira em 1941 na emissora nacional em Lisboa. Para nos falar sobre a atuação das irmãs Meireles no Brasil, chamamos a professora Ângela Reis, da Universidade do Rio de Janeiro e membro do projeto Libersound.
As irmãs Meireles iniciam suas atividades em Portugal no início dos anos 40 e, em 1944, já obtém um primeiro prêmio em um concurso na Emissora Nacional de Lisboa, passando a ter uma grande projeção no seu país. Elas se tornam assim, conhecidas pelas suas harmonizações, pelo seu jeito swingado de cantar, mas, ao mesmo tempo, sem se afastar do repertório português, da tradição portuguesa, inclusive algumas vezes atuando com trajes típicos do seu país natal, como, por exemplo, com o das Noivas do Minho. A partir de 1947, elas começam a fazer várias excursões internacionais e, nesse ano, elas vêm a primeira vez à América Latina fazendo uma temporada no Brasil, assim como também na Argentina, Chile e outros países da América Latina, numa temporada aqui no, na Rádio Nacional do Rio de Janeiro, que é muito bem sucedida. Em 1949, elas voltam ao Brasil, dessa vez fixando residência aqui, e passam a ter um programa na Rádio Record, um programa que é apresentado 3 vezes por semana, à noite, com patrocínio de diversas empresas. As irmãs Meireles tiveram realmente um papel de embaixatrizes da cultura lusitana no Brasil. Elas eram conhecidas como os Rouxinóis de Portugal e fizeram mesmo esse papel de disseminação da música portuguesa aqui também, não só aqui, mas em vários lugares do mundo, mas aqui de modo muito intenso. A partir de um certo momento, o trio se desfaz, Cidália se muda para São Paulo, se casa e passa a cantar na Rádio Record, apresenta programas de sucesso, trabalha também na televisão de modo individual. Assim como Rosária, que também fez temporadas na Rádio Nacional, na TV Paulista, e teve uma atuação importante também nos Estados Unidos. Ela trabalha em várias emissoras estadunidenses de televisão e faz vários programas. A Milita deixa de cantar a partir do momento em que a Cidália vai para São Paulo, mas é importante destacar que ela teve uma carreira importante no cinema brasileiro. As irmãs fizeram alguns filmes juntas, mas Milita foi quem mais trabalhou no cinema, fazendo diversos filmes. Ela morou no Rio de Janeiro até o ano passado, o ano de sua morte.
As irmãs Meireles traziam na sua bagagem um repertório português que ia para além do fado e que era composto por canções regionais e folclóricas, cantos alentejanos e corridinhos. A seguir, vamos ouvir um corridinho do Algarve intitulado Puladinho.
Saias a rodar, moças a cantar, amendoeira em flor, sol abrasador. Bailes e canções, muitas procissões, que vem puladinho, aqui está o corridinho. Saias a rodar, moças a cantar, amendoeira em flor, sol abrasador. Bailes e canções, muitas procissões, que vem puladinho, aqui está o corridinho. Saias a rodar, moças a cantar, amendoeira em flor, sol abrasador. Bailes e canções, muitas procissões, aqui está o corridinho. Corridinho, ai que bom que é dançar, pula, pula, puladinho, pula, pula até cansar. Corridinho, corridinho, ai que bom que é dançar, pula, pula, puladinho, pula, pula até cansar. Pula, puladinho, pula, puladinho, pula, pula até cansar. Pula, puladinho, pula, puladinho, pula, pula até cansar.
corridinho, ai que bom que é dançar. Pula, pula, puladinho, pula, pula, até cansar. Corridinho, corridinho, ai que bom que é dançar. Pula, pula, puladinho, pula, pula, até cansar. Pula, 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 até cansar.
Com as irmãs Meirelles, ouvimos Puladinho, composição de António Mestre, gravada em 1951, com arranjos de Lírio Panicali.
Seguimos agora com mais uma gravação das irmãs Meirelles. A canção Não Vais ao Mar, Tonho, de cariz folclórico, adaptada por Frederico de Freitas e Belo Marques, foi gravada em 1947 pelo selo Continental. Com as irmãs Meirelles, ouvimos Não Vás ao Mar, Toino, em gravação de 1951.
Giro 78. Viagens sonoras em goma laca.
E das irmãs Meirelles, vamos para as irmãs Miranda.
As cantoras do rádio, levamos a vida a cantar. De noite embalamos meu sono, de manhã nós vamos te acordar. Nós somos as cantoras do rádio, nossas canções cruzando espaço azul. Vão reunindo num grande abraço, corações de norte a sul. Canto pelos espaços afora, vou semeando cantigas, dando alegria a quem chora.
Estamos a ouvir Cantores de Rádio, uma composição de Alberto Ribeiro, João de Barro e Lamartine Babo, gravada pelas irmãs Carmen e Aurora Miranda em 1936 pelo selo Odeon.
Nós somos as cantoras do rádio, levamos a vida a cantar.
Reunindo corações de norte a sul, como diz a letra dessa marchinha, o rádio aproximou artistas e público, criando sentimentos de identidade e pertencimento através da canção popular.
Reunindo num grande abraço, corações de norte a sul, canto para te ver mais contente.
E por falar em sentimento de identidade, o nosso Giro 78 não poderia deixar de abordar uma das cantoras que se tornaria símbolo da brasilidade mundo afora.
O que é que a baiana tem?
O que é que a baiana tem?
Tem torso de seda, tem.
Tem
brinco de ouro, tem.
Tem
corrente de ouro, tem.
Tem
pano da costa, tem.
Carmen Miranda nasceu em uma aldeia perto de Marco de Canaveses, em Portugal, em 9 de fevereiro de 1909. Filha do barbeiro José Maria Pinto da Cunha e de Maria Emília Miranda, Carmen tinha apenas 1 ano de idade quando se mudou para o Rio de Janeiro. Essa portuguesa de nascimento se tornaria um dos maiores símbolos da música brasileira de todos os tempos.
Quando você se requebrar, caia por cima de mim, caia por cima de mim, caia por cima de mim.
Tendo iniciado a sua carreira em 1929, Carmen obteve o seu primeiro reconhecimento nacional 1 ano depois, ao gravar a marchinha intitulada Taí, Para Você Gostar de Mim, de autoria de Gilberto de Carvalho. Esse disco vendeu 35 mil cópias somente no ano de lançamento, tornando a cantora uma celebridade em todo o Brasil. No ano de 1939, Carmen Miranda recebeu um convite para atuar pela primeira vez nos Estados Unidos num espetáculo da Broadway intitulado As Ruas de Paris. Este seria o início de uma nova fase da sua carreira em que atuou em várias produções cinematográficas de Hollywood. Em muitas delas, vestida de baiana e carregando na cabeça frutas tropicais, criou um estereótipo que passava não apenas pelos trajes, mas também pela música, e que consolidava um South American Way.
Ai, 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 é o canto do pregoneiro que com sua harmonia traz alegria em South American Way. Ai, 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 e o que traz no seu tabuleiro vem de praia, oi, oi, vem de praia, ai, ai, em South American Way. E vem de Vatapa, e vem de Caruru, e vem de Mongonza, e vem de Umbu, e seu tabuleiro tem, e tudo que convém, mas só lhe falta, ai, ai, Belenguendez, ai, 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 é o canto do pregoneiro que com sua harmonia traz alegria no estado.
Ai, 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 ai,
ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai,
Estamos a ouvir South American Way, uma composição de Jimmy McHugh e Al Dubin, gravada por Carmen Miranda, Garoto e o Bando da Lua em 1940 pelo selo Decca.
Mas o sucesso de Carmen Miranda e o uso estereotipado da sua figura tropicalizada iria gerar polémica no Brasil. Para uma parte da crítica da época, a cantora estaria a afastar-se do que era considerado como as suas raízes brasileiras e a tornar-se americanizada.
Chamamos de volta Pedro Aragão.
É preciso entender que a ida de Carmen Miranda aos Estados Unidos, ela se dá em um contexto político muito específico e muito peculiar. Em 1939, com o início da Segunda Guerra Mundial, já havia uma preocupação, apesar do fato dos Estados Unidos só entrarem na guerra efetivamente em 1941, mas já havia uma preocupação por parte dos americanos de que o Brasil pudesse se alinhar ao lado dos nazifascistas. De fato, o Brasil vivia uma ditadura governada por Getúlio Vargas, que compartilhava muitos dos ideais dos fascistas italianos, particularmente. Nesse sentido, os Estados Unidos vão procurar manter a América Latina e o Brasil, em especial, sob a sua zona de influência, através de uma série de ações, inclusive culturais, a que se deu o nome depois de Política da Boa Vizinhança. E nesse sentido, a Carmen Miranda vai ser uma das principais artistas brasileiras a representar essa cultura brasileira nos Estados Unidos. Muitas vezes, é certo, de uma maneira muito estereotipada.
Ai, 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 have you ever seen the moonlight?
Por conta desses estereótipos, como o chapéu de frutas tropicais ou a figura da baiana, a Carmen Miranda passa a ser criticada por certos setores da imprensa que não viam com bons olhos essa aproximação da cantora com a cultura norte-americana. Em 1940, a Carmen volta ao Brasil, depois de sua primeira viagem aos Estados Unidos, e responde a essas críticas através de um samba intitulado Disseram que eu voltei americanizada.
Americanizada, com burro do dinheiro que estou muito rica, que não suporto mais o breque de um pandeiro e fico arrepiada ouvindo uma cuíca. Disseram que com as mãos estou preocupada e corre por aí que eu tenho certo zum zum, que já não tenho molho, ritmo nem nada, e dos balangandãs já nem existe mais nenhum.
Mas pra cima de mim, pra ter tanto veneno, eu posso lá ficar americanizada.
Eu que nasci com samba e vivo no sereno, topando a noite inteira a velha batucada. Nas rodas de malandro, minhas preferidas, eu digo é mesmo, eu te amo e nunca I love you. Enquanto houver Brasil, na hora das comidas, eu sou do camarão, sopadinho com chuchu. Disseram que eu voltei americanizada, com burro de dinheiro que estou muito rica, e não suporto mais o breque do bandeiro, e fico arrepiado ouvindo uma cuica. E disseram que com as mãos estou preocupada, e corre por aí eu sei certo zum-zum, que já não tenho molho, ritmo nem nada, e dos balangandãs já nem existe mais nenhum. Mas pra cima de mim, pra que tanto veneno, eu posso lá ficar americanizada. Eu que nasci com samba e vivo no sereno, topando a noite inteira a velha batucada. Nas rodas de malandro, minhas preferidas, eu digo é mesmo, eu te amo e nunca ele ouviu. Enquanto houver Brasil, na hora das comidas, eu sou do camarão ensopadinho e com chuchu. Mas pra cima de mim, pra que tanto veneno? Eu posso lá ficar americanizada. Eu que nasci com samba e vivo no sereno, topando a noite inteira a velha batucada. Nas rodas de malandro, minhas preferidas, eu digo é mesmo, eu te amo e nunca ele ouviu. Enquanto houver Brasil, na hora das comidas, eu sou do camarão ensopadinho com chuchu. Thank you.
Carmen Miranda, ouvimos Disseram que eu voltei americanizada, um samba de Luiz Peixoto e Vicente Paiva, gravado em 1940 pelo selo Odeon.
Giro 78, Discografias em Trânsito.
E assim como o cinema foi o principal responsável pela projeção internacional de Carmen Miranda, na Índia ele também teve a sua importância como catalisador da carreira de muitos atores e atrizes oriundos de Goa. Um desses exemplos é o das irmãs Ofélia e Mohana Cabral, que já escutamos aqui no Giro 78. Ao fundo, Mohana Cabral e Sé Álvares cantam Chitati Boshi, que em português significa um prato de arroz cozido.
Nascidas em Goa, mudaram-se ainda na infância para Bombaim, onde o pai havia conseguido um emprego numa empresa de construção civil. Frequentando a Victoria School, em Bombaim, as irmãs já faziam sucesso nos encontros anuais daquela instituição. Em 1948, a irmã mais velha, Mohana, é convidada pelo diretor teatral C. Álvares para atuar na peça Kortub Awe Chen, sendo a única mulher no elenco. Seguindo os passos da irmã, Ofélia, entra no teatro em 1954.
A partir de então, as irmãs passaram a atuar em várias peças do C. Álvares ao lado de grandes artistas goeses, como Alfred Rose, Souza Ferrão e Remy Colasso. No esteio do sucesso nos palcos, elas desenvolveram uma carreira também no disco, gravando duetos com Sé Álvares pelo selo His Master's Voice e Columbia, isso na década de 40 e 50. Estamos a ouvir Ashirwad Savo, interpretado por Ofélia Cabral e Sé Álvares, com o selo Columbia.
Mojan gor suni nojo, moji matari asa aoi, moji matari asa aoi, moji matari asa aoi.
Ele conta a história de um casal de namorados, Sunil e Nanda. Nanda quer se casar com Sunil, mas os pais não concordam. Vivem em Goa e sentem que a única solução é fugir para Bombaim. Mas a família vem sempre primeiro e a decisão é adiada.
E do teatro para o cinema foi apenas um pulo. Uma das maiores indústrias cinematográficas do mundo, o cinema indiano, que tem em Bollywood uma de suas representações mais fortes, teve início ainda na década de 30. Após a independência, em 1947, foi ganhando cada vez mais força e hoje é uma das maiores e mais rentáveis indústrias do cinema de todo o mundo.
E é justamente em Bollywood que Mohana Cabral inicia a sua carreira cinematográfica nos filmes em Hindi, como Nagina, Nadan e Ashiana. Ofélia Cabral também teve a sua presença marcada nas telas do cinema nas primeiras produções cinematográficas goesas em filmes falados em Konkani, ainda que gravados em parte em Bombaim. Uma dessas produções foi o filme Nirmon, realizado por A. Salam. Aqui fica Cláudia, interpretado por Sé Álvares, que acabou por ganhar o prémio de melhor ator pela sua interpretação neste filme.
Mm-hmm. dia moga cha urbe bori jiwa samozo Claudia niz moja dolyanchir shapla rukar tuzo Claudia kalzania moga to petona sauzo Claudia poi anja mogam to mataroza nozo
Viagens sonoras em Gomalaca.
E terminamos o nosso passeio musical hoje em Moçambique.
Njani nyamgovelo, tsimbile kwetu ngai kandela vanano. Rumbu waku wadigwese ndule ndule yo kweta nimwanana nyamgovelo. Tsimbile kwetu ngai kandela vanana nyamgovelo.
Foram muitos os artistas moçambicanos que saíram do seu país natal para tentar a sorte em outros lugares. Como vimos no episódio anterior de Giro 78, havia um forte movimento migratório de moçambicanos para a África do Sul, que se intensifica já nos finais do século XIX, com o início da mineração de ouro neste país. Foi nesse contexto que alguns moçambicanos que trabalhavam nas minas começaram a se destacar como músicos. Como foi o caso de Feliciano Gomes, Alexandre Jafé, Francisco Marrequane, Alexandre Langa e Fanny Fumo. Estamos a ouvir a música Ungá Chopeque, de autoria de Fanny Fumo, interpretada pelo próprio autor. Ungá Chopeque quer dizer não sofra, em idioma Xangana. A letra descreve uma situação comum para os mineiros que escreviam para suas amadas que ficaram no sul de Moçambique. Nascido em Lourenço Marques em 18 de outubro de 1928, Antônio Mariva, que mais tarde adotaria o nome artístico de Fanny Fumo, começou a cantar aos 7 anos de idade.
Em 1947, emigrou para a África do Sul à procura de trabalho. E, apesar de não ter encontrado emprego nas minas, começou a destacar-se como músico. É o que nos conta Luís Loforte, antigo funcionário da Rádio Moçambique.
Todos os talentos que se revelassem nas minas, em música, eram levados para os estúdios de discográficas da África do Sul para gravar suas músicas, depois voltavam para as minas. Este Faninho Fumo, né, foi para lá para ser mineiro, não é? Mas quando lhe viram o talento de música, disseram, epa, deixa lá isso aí. Você vem trabalhar para o estúdio. Ok, da Trovadora, da Colômbia, aquelas discográficas todas da África do Sul. Como à noite divertia os mineiros, o gajo tinha um espaço para dormir lá no compound. E os guardas, os responsáveis das minas, deixavam o gajo dormir ali, sem pagar, e só o gajo divertia as pessoas. Mas durante o dia o gajo saía e ia trabalhar para o estúdio. Foi assim que ele, pronto, era um gajo famoso, ganhou muito dinheiro, mas bebeu muito dinheiro também.
Mas nem sempre o trânsito musical entre países era algo fácil de ser realizado. Apesar de ter obtido reconhecimento como artista a partir das primeiras gravações realizadas na África do Sul, Fanny Fumo encontrou dificuldades para retornar a Moçambique devido às políticas coloniais da época. Como vimos no episódio anterior de Giro 78, o surgimento dos primeiros movimentos de libertação na África levou a um incremento das ações de repressão em Moçambique com o aumento da força da PIDE. E nesse sentido, Fanny Fumo era considerado um artista subversivo pelo conteúdo das suas canções. Portanto, ele era perseguido pelo regime apesar de sua crescente popularidade. Como nos conta Luiz Loforte, a censura até forjou um falso Fanny Fumo a se apresentar num concerto em Moçambique.
O Fanny Fumo, por exemplo, só regressou praticamente em cima da independência, de 74, já em cima da independência, depois do 25 de abril, não é? Porque havia sempre formas de fazer chegar a mensagem à pessoa visada para não voltar, porque andava a cantar coisas que não sei quando. Ou por autocensura, a pessoa decidia que eu não volto para lá. Uhum. Não volto para lá. E Fanny Fumo foi uma dessas pessoas. Tanto mais que, querendo até explorar o talento e o histórico dessa pessoa, chegou-se a inventar um indivíduo como chamado-se Fanny Fumo. E veio cantar aqui em 73, não é? Mas que, de facto, não era chamado de saúde. Então, foi como ele cantava e imitava bem Fanny Fumo. Chamou-se o gajo de Fanny Fumo, que vinha cá. Encheram os pavilhões daqui do Sport, mas está quem hoje. Uhum. Pensando que era Fanny Fumo, mas depois veio-se a descobrir que não era Fanny Fumo. E mais, veio-se a descobrir que esse indivíduo era dos serviços secretos da África do Sul. Ele entrava na tarefa de traduzir, não é, para a polícia sul-africana as cartas de mineiros que correspondiam com Moçambique. Esse gajo veio para aqui, veio cantar e tal, como se fosse Fanny Fumo. Mas depois, um artigo da revista Tempo, eu devo ter aí assim, denunciou o gajo. 1973.
E com a música Kim Marakwene, de Fanny Fumo, encerramos mais um episódio de Giro 78. Marakwene kuni kingia marabenta, nampa di lunga lagufana.
Marakwene kuni kingia marabenta, nampa di lunga. Eu sou Naline Elvin Souza e apresentei o programa com Bianca Maria Binazzi, que também fez a montagem deste episódio.
Conosco na produção e no roteiro, Cristiano Tsopi e Pedro Aragão.
Os registros em 78 rotações que ouvimos neste episódio pertencem ao Instituto Moreira Salles.
Agradecemos Angela Reis e Luiz Loforte pelas entrevistas concedidas.
Giro 78 é um programa da Antena 2 em parceria com o projeto Liberção, desenvolvido pelo Instituto de Etnomusicologia, Centro de Estudos em Música e Dança na Universidade de Aveiro. E tem financiamento da Fundação para a Ciência e Tecnologia através do Fundo Nacional. internacionais. Coordenação, Pedro Aragão e Susana Sardo.
Até a próxima semana.
Até a próxima.
Marabano bonitinho, marabento, na lampa de lunga. Marabano bonitinho, marabento, na lampa de lunga, lagofano. Lampa de lungo, ione lampa de lunga. Ione lampa de lunga, lagofano, ione lampa de lunga. Atinzimo ninga na tu sabe nemino, ninga te chupembo. Atinzimo ninga na tu sabe nemino, ninga te chupembo.
Thank you.